Em Portugal, quando se fez essa pesquisa, a colocação de Portugal no ranking da Repórter Sem Fronteira caiu de 8, da 8ª posição para a 18ª. Em 2 anos, despencou. Do 8º, era o considerado um dos países com maior grau de liberdade de imprensa, hoje está entre os países intermediários. Por quê? Porque a crítica que os jornalistas de Portugal faziam, e a crítica que nós estamos fazendo aqui, que há uma série de fatores que limita a liberdade de imprensa, que não é a violência. O que limita a liberdade de imprensa está mapeado pela FENAGE, como eu disse, nisso que nós chamamos de censuras, processos judiciais e atividades que impedem que o jornalista exerça a liberdade de imprensa de maneira substancial. Nós estamos aqui no Brasil num problema sério quanto a esse aspecto, em que pese a opinião que foi colocada aqui sobre a questão da liberdade, da lei de imprensa, nós precisamos de uma lei de imprensa. Porque se não se criar mecanismos para não coibir a violência, que esses estão sendo imaginados, esses causam traumas sociais e que mobilizam opiniões, e sobre ele a gente incide, a sociedade incide, e dentro das nossas possibilidades nós conseguimos minimamente tratar desse assunto. E a Suzana deu exemplos práticos aqui do que o Rio de Janeiro fez no caso da violência concreta contra jornalistas. Mas essa violência institucionalizada, essa violência submersa através do controle da informação, não é tocada. E esta violência só será protegida não com atividades heróicas de jornalistas, porque os companheiros, eu disse isso em São Paulo para estudantes, se um companheiro se insurge dentro de uma redação contra uma orientação de uma matéria, e alguns casos desse aconteceram, ele é muito respeitado pelos nossos colegas e ele vira um herói desempregado. Porque não existem mecanismos de controle, de proteção e de acreditação que façam com que o jornalista possa usar o seu direito objetivo de liberdade de imprensa contra determinadas instituições que têm mais poder, porque, como foi dito aqui pelos companheiros de mesa, particularmente pelo Marçal, há uma relação de força que é assimétrica entre o jornalista e a empresa e entre o jornalista e os órgãos públicos. Isso só será resolvido pelos senhores deputados e pelos senhores senadores. Cabe a esta casa, ao Parlamento brasileiro, criar uma cultura e criar instituições para vencer esse estado de coisas que tem atrapalhado a liberdade de imprensa no Brasil. Nós precisamos dos senhores e das senhoras, deputados e senadores, para que esse debate seja cada vez mais profundo, para que se criem mecanismos nesse país para efetivamente dar condição da existência de uma liberdade de imprensa, uma liberdade substantiva, uma liberdade que não seja tutelada, seja por poder econômico, seja por poder político. Nós precisamos disso, os jornalistas precisam disso para trabalhar, a sociedade brasileira precisa disso para se informar. Nesse sentido, eu também quero dizer que o papel, como representante de uma entidade de jornalistas, a MTV, ao assumir essa sua postura pública, ela cria exatamente essa cultura que nós estamos falando aqui. Por quê? Se a MTV não tivesse tido a opinião ética de tomar ela essa iniciativa, que instrumento
ela não tomou?
Ela não tomou?
Não tomou a iniciativa, ela só tomou a iniciativa depois de uma entrada do Ministério Público, que foi uma ação do deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. Ela não teve a iniciativa.
Mas eu retiro o elogio, mantenho o exemplo.
Só para ajudar, a representante da MTV está aqui, vai poder usar a palavra no segundo momento. O importante é que houve uma retratação e a busca da conciliação de novos programas com os mesmos atores e a provocação feita.
Por quê?
Mas o registro que eu fiz aqui no início, ela está aqui, foi que eu achei importante que está se buscando solução.
Então, porque o importante é que, se não houvesse tido essa iniciativa oficial parlamentar, Como não tem lei de imprensa, como não tem direito de resposta, como as entidades representativas representam, como elas iriam exigir publicamente essa reparação? A MTV teve a sensibilidade de entender o processo e se posicionar. Mas se ela não quisesse fazer isso, como vários veículos o fazem cotidianamente, ela está aqui, o que mais um ponto de louvor, um ponto de apoio, né? Se ela não tivesse feito isso, esta história estaria no rol das situações de imprensa não resolvidas, porque, infelizmente, as pessoas têm que queixar o bispo. Né? Porque aos poderes públicos ficaria muito difícil, porque não há esse arcabouço legal. Portanto, eu encerro dizendo que o papel desta comissão, e a partir desta comissão, é levantar esta questão. Também tem aqui uma iniciativa, né, em termos legislativos, a iniciativa da Frente, né, Parlamentar, né, pela Liberdade de Expressão, que vem se somar, eu tenho certeza, às iniciativas aqui. É o Parlamento Brasileiro está de parabéns, porque ele está recuperando um protagonismo na área da comunicação que, desde 1988, ele se furtou a fazer, porque ele não regulou o capítulo da comunicação. Agora, os senhores e as senhoras se deram conta da importância e da magnitude desse tema e estão recuperando o protagonismo dessa casa e prestando um grande serviço para a sociedade brasileira. Obrigado.
Presidente dos sindicatos bancários, do jornalista de São Paulo, e dizer para todos que a nossa audiência já conta com a presença, senadora Magnor Brito, que eu já falei, senador Pedro Simon, senador João Alberto, senador Suplicy, senador Crivella, senador Eduardo Amorim, senador Wellington Dias, senador Vicentinho e senadora Ana Rita. Alguns senadores estão entrando e saindo, mas todos estiveram aqui prestigiando esse debate. Eu apenas quero fortalecer essa questão da MTV, porque o próprio Paulo Pimenta me ligou ontem. Nós tínhamos pensado em fazer uma audiência pública. Ele cumprimentou a posição da MTV, mediante a conciliação e o entendimento. Nós teremos uma reunião aqui na próxima quinta-feira, a um meio-dia, mas é uma reunião interna de trabalho, onde vai estar o Romário, vai estar o Paulo Pimenta, vai estar o Wellington Dias, vai estar o senador outro do Rio de Janeiro, o Crivella, e também o Lidberg Farias. O Lidberg também vai estar conosco e a MTV vai estar, mas uma reunião interna para avançarmos ainda mais em defesa dos autistas. Só posso fazer esse registro, porque todos confirmaram a presença. Vai ser quinta-feira, ao meio-dia, uma reunião interna, não é uma audiência pública. Com a palavra, nesse momento, a senadora Magnor Brito. E o senador, se quiser usar a palavra, em seguida o senador Simão, então.
Bom dia a todos e a todas. Eu queria cumprimentar o senador Paulo Paim por mais essa iniciativa, uma iniciativa corajosa, uma iniciativa que só é possível pela história, pela trajetória política em defesa da democracia, da liberdade, porque corajosa, o senador Pedro Simão perguntou. Corajosa porque essa audiência poderia estar fadada ao fracasso. Corajosa porque, quando se trata de enfrentar questões relativas ao funcionamento da casa, sobretudo do que envolve os nossos pares, geralmente existe uma resistência, existe uma ausência, existe um silêncio absoluto. Está aí o exemplo da nossa comissão de ética, o histórico que tem a nossa comissão de ética aqui no Senado em relação à averiguação, à investigação de processos relativos a denúncias feitas contra os senadores. Eu espero ter explicado ao senador Pedro Simon o porquê eu fiz essa referência ao Paim de corajosa. Porque a gente faz um pedido de uma audiência quando a gente quer ver o problema ser enfrentado. A gente faz a proposta de uma audiência quando a gente quer criar condições
como vamos, como
no ambiente...
Como vão ter na quinta, porque a iniciativa de Vossa Excelência é a questão dos povos indígenas,
pois
aqui
é.
Em Belo Monte.
Pois é. Quando a gente quer criar condições num ambiente de dar passos adiante. E, como bem colocou aqui o Zé Augusto, presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, esse não tem sido histórico. A impunidade, a falta de envolvimento tem sido uma lógica permanente, né, nos debates que demarcam conflitos. Mas o senador acabou me tirando do meu roteiro pensado inicialmente, não tem problema, acho que faz parte aqui da discussão, mas eu queria cumprimentar todos os sindicalistas, todos os representantes de federações que aqui passaram e que aqui estão. Queria me solidarizar com o Vitor Antônio, que é mais um dos que sofrem a violência do autoritarismo, do abuso de poder, mas dizer que, mais do que esse tipo de violência, concordando mais uma vez com o José Augusto, eu acho que a violência maior é a violência da censura. A violência maior é a violência da falta de liberdade, do controle sobre a informação, e que é uma realidade dessa categoria no Brasil inteiro. Eu não consigo vislumbrar qualquer avanço nesse sentido, qualquer passo que a gente possa dar para enfrentar esse estado, essa situação da realidade brasileira, se nós não avançarmos num capítulo que está estagnado nesse país, que é a democratização dos meios de comunicação nesse país. Nenhum outro aspecto da democracia brasileira avançará enquanto os monopólios da comunicação tiverem o aval da política governamental, tiverem o aval do Congresso Nacional. Eu não acredito nessa possibilidade. E, por isso, um dos itens que eu considero absolutamente importantes no debate que está mascarado aqui no Congresso Nacional da reforma política é dar um passo significativo, criar mecanismos para democratizar a comunicação no nosso país. A reforma política, se permanecer tudo como está, até este momento, senador Paim, vai se reduzir, vai se estreitar, vai se apequenar na reforma eleitoral para atender alguns itens desta discussão que a população brasileira não suporta mais conviver. Que a pressão feita, a exemplo do que foi feito através da lei do Ficha Limpa, que é um mecanismo de participação direta do povo, causou de constrangimento e de intimidação até nos congressistas desse país, que foram obrigados a aprovar a lei do Ficha Limpa e aqui no Senado Federal por unanimidade. Eu sou militante do Movimento Nacional de Democratização da Comunicação. Eu não me apresentei, eu sou a senadora Marinor Brito, do PSOL do Pará, e que estou aqui por uma história de luta, de militância na esquerda socialista, ex-militante do Partido dos Trabalhadores, hoje dirigente do PSOL no Pará, e que também me conduzi aqui por este Movimento Nacional de Luta pela Democratização no país, e que teve um amparo, digamos assim, de estímulo agora neste último período com a lei do Ficha Limpa. Eu estou aqui ocupando o lugar que talvez diretamente fosse ocupado pelo ex-deputado Jader Barbalho, né, que é o protagonista maior. Isola, né? De novo ele me interrompeu. As interrupções dele são sempre positivas, felizmente, né? Mas que, por pressão popular, pela luta que a gente vem exercendo no Brasil, acabamos conseguindo chegar aqui. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Eu acredito que eu não vou ficar muito tempo aqui, embora eu esteja fazendo resistência, esteja tentando ajudar a dificultar a vinda dos fichas sujas, não só do Jader Barbalho, né? Porque não é uma questão de legislar em causa própria. Essa luta é uma luta nacional e é de interesse de todo o povo brasileiro. Mas eu queria dizer que essa questão do controle das empresas de comunicação é absolutamente lamentável. Nós estamos vivendo agora, no Pará, uma situação absolutamente adversa a todo esse desejo que está sendo demonstrado aqui. O próprio Jader Barbalho hoje tem concessão pública de duas empresas diferentes. Uma empresa, rádio e TV, na região do Tapajós, que é vinculada à Rede Globo, e tem concessão de uma outra empresa que atua em todo o território paraense, que é vinculada à Bandeirantes. São duas concessões públicas. Fora as diversas rádios que ele recebe concessão diária, com a facilitação do Ministério das Comunicações, com aval do Congresso Nacional, né, para fazer política do jeito que quer, para deixar os seus empregados da comunicação, os seus jornalistas, intimidados no dia a dia, sendo proibidos de citar o meu nome, sendo proibidos de me entrevistar durante todo o processo eleitoral e agora, principalmente. Se vocês abrirem os sites, vocês não vão encontrar o meu nome no Jornal Diário do Pará. Depois de ter sido eleita, depois de ter sido diplomada, depois de ter sido empossada. Então, isso é só para demonstrar que essa realidade, esse sonho de mudança, de transformação, ele passa, sim, por um processo mais organizado do povo brasileiro, e a categoria de vocês, ela é essencial, né? Ela tem um papel fundamental nesse processo, né? E por isso eu acho que essa iniciativa hoje aqui no Senado Federal, ela é valorosa, porque eu acho que nós podemos nos reunir nesse momento e trocar esse desejo. Vocês podem, ficam sabendo que não estão sós, que aqui tem gente, sim, corajosa, aqui tem gente combativa, aqui tem gente comprometida com a democracia nesse país, que aqui tem gente solidária, capaz de tomar iniciativas, de fiscalizar esse processo, e eu quero ver, senador Paim, eu não sei quanto tempo eu fico aqui, mas enquanto eu estiver aqui, eu quero ver apurado até o último minuto este último processo que envolve o jornalista Vitor Antônio e o senador Requião. Eu também não... Não, desculpa. Eu obrigada pela... realmente eu confundi. Mas eu quero dizer a vocês que eu vou ficar atenta a esta questão, né? O que a gente puder fazer e receber a contribuição de vocês no processo de discussão da reforma política, acho que vocês precisam fortalecer essa frente, porque não é uma frente parlamentar, é uma frente parlamentar e popular, que tem este caráter de interagir com a sociedade civil para que a gente possa ter uma síntese, para que vocês possam nos ajudar a nos preparar para fazer a defesa de um projeto de reforma que não esteja desvinculado deste debate que, para mim, é central, que é a democratização da comunicação no nosso país. Queria agradecer a oportunidade. Infelizmente, nós estamos numa correria. Hoje eu estou em três comissões importantes. Eu faço parte da Comissão de Educação e da Comissão de Economia, e tem debates também muito importantes acontecendo aqui na casa. Por isso, eu demorei chegar, por isso, daqui a pouquinho, eu já estou esperando a chamada para eu poder interagir com outros assuntos que são de interesse público. Muito obrigada, parabéns pela luta de vocês. Contem conosco.